Boa noite. Uma chuvinha abençoada, não é? Quem mora em Brasília há muito tempo sabe que nessa época já começa a seca, né? Falar em abençoada, essa história é uma história abençoada. Eu agradeço muito a casa, primeiro por me proporcionar conhecer a história que eu não conheci, e mais ainda falar sobre a história e os ensinamentos que propõe nos trazer. Alguém conhece Mensageiro da Estrada? Eu vou contar a história. Eu gosto muito de contar histórias. Havia um homem que montou a sua casa, sua residência, à beira de uma estrada. Uma casa simples, como a vida dele também era muito simples. E essa estrada ficava longe de uma fonte de água pura que havia num vale. Para que ele fosse buscar a água para o seu sustento, o seu prazer, a sua vida, ele tinha que descer uma encosta íngreme e isso exigia dele algum esforço. Mas ele fazia isso com maior carinho. E mais carinho ainda ele tinha em proporcionar aos viajantes da estrada o prazer de ter essa água límpida e pura, para aliviar as suas tensões, para as pessoas que andassem por ali pudessem se sentir revigoradas com essa água pura, límpida, fresquinha, saudável. Não importava se eram viajantes em carruagens, ricos, ou se eram viajantes de pés descalços, pobres, que por ali circulavam. Ele tratava todos da mesma maneira. Buscava essa água descendo essa encosta, trazia essa água e oferecia a todos, com o maior carinho e com o maior amor. Um dia, o Senhor enviou um anjo, um ser, para auxiliá-lo nessa jornada, nessa missão. Esse ser acompanhava esse nosso amigo, independentemente de quantas vezes fossem necessárias, a descer por essa encosta, contando a ele histórias das mansões divinas, fortalecendo, revigorando, para que ele tivesse ânimo de ir ali, descer a encosta, buscar a água, voltar com o cântaro cheio de água pesada, para poder então oferecer aos viajantes da estrada. Acabou montando entre eles uma amizade muito grande, uma relação muito fraterna, muito vigorosa. E eles ficaram grandes amigos. 30 anos se passaram nessa relação tão prazerosa e tão fraterna, tão amorosa. Chegou um viajante, aquela pessoa que tem um perfil prático, que olha as coisas de uma forma que deveria ser assim, porque não acontece de uma forma tão simples. E falou com ele: por que você todos os dias, N vezes tem que descer essa encosta para buscar água, se você pode voltar para junto da fonte? Não é mais simples para você? Não fica mais fácil? Você não precisa de ficar descendo e subindo essa encosta buscando água? E ele pensou: realmente, por que eu tenho que ficar indo e voltando tantas vezes? Se eu posso morar ao lado da fonte, é muito mais prático. E ele começa a arrumar as suas coisas para mudar para perto da fonte, lá no vale. E quando que ele está arrumando as suas coisas, de repente ele percebe que aquele ser que o acompanhara durante esses anos todos, a quem ele já tinha dado o nome de Anjo da Estrada, estava choroso, cheio de lágrimas nos olhos, entristecido. E ele pergunta: por que que você está assim, meu amigo? Porque estou vendo que você está preferindo o caminho mais fácil. O Senhor me enviou para trabalhar com você, para que nós pudéssemos ajudar as pessoas que transitam pelo caminho. Você indo morar ao vale, junto da fonte, você não vai ter que ficar transitando trazendo e levando, levando o cântaro vazio e trazendo cheio de água por essa encosta. Mas você também não vai ter mais condições de prestar o serviço que você estava prestando até agora. Diante disso, eu não posso mais estar com você. Eu vou ter que buscar outro companheiro para cumprir essa missão de auxiliar os viajantes da estrada. De repente, ele acorda. Ele desperta para o que estava acontecendo. E não, eu quero é continuar com você. Eu quero continuar com a sua amizade. Quero continuar com essa missão que nós estamos já há alguns anos cumprindo juntos. Desfaz toda a sua mala, sua bagagem e remonta a sua casa junto da estrada para continuar o seu trabalho. Essa história traz para nós vários aspectos para a gente analisar. Humberto de Campos traz sobre o aspecto da mediunidade e vamos falar sobre isso mais à frente. Mas a tônica da história é sobre o exercício da mediunidade. Vou tentar refletir sobre alguns aspectos que eu achei realmente interessantes, como eu coloquei para vocês, mas que também estão dentro desse contexto de exercício dos nossos recursos medianímicos. Primeiro, missão. Todos nós temos uma missão a cumprir. Todos nós. Quando nós escolhemos, ou escolheram para nós, dependendo da situação de cada espírito, virmos à Terra, nós escolhemos um caminho ou foi nos oferecido um caminho para realizar. E isso nós podemos chamar de missão. Então, viemos aqui para traçar caminhos para nós, caminhos para os outros, nos oferecermos a serviço. Missão. Qual seria a nossa missão? A nossa missão é ser feliz na Terra? A nossa missão é trabalhar? Em que tipo de trabalho? No caso aqui, do foco, Humberto de Campos, que é a mediunidade, aqueles que têm uma mediunidade mais exacerbada, como nós usamos esse termo no Espiritismo, aquela mediunidade mais aparente, mais expressa, né, tão visível, a missão é realmente usar esse recurso. É sabermos usar esse recurso, mas para usar esse recurso, o que nós temos que fazer? Lembrando o texto que você leu há pouco, estudar, exercitar, sabermos o que realmente está acontecendo conosco, porque nós não podemos simplesmente aplicar ou exercer a mediunidade sem saber o que nos ocorre, ou a melhor forma de exercitarmos, ou qual é esse lado mediúnico nosso que está mais expresso, que está mais lúcido, para que possamos realmente sermos instrumentos de trabalho com o recurso que nós temos e recebemos. Um outro aspecto que é o do próprio trabalho, do servir. Há pouco eu fiz uma palestra no irmão Estevão sobre o servir. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Precisamos trabalhar, precisamos servir, porque Jesus falou que nós teríamos que produzir frutos que permaneçam. Foram as palavras dele. Textualmente está assim: não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdires ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. Ele quer que nós produzamos frutos, e só podemos produzir frutos, primeiro, se nos prepararmos para produzir frutos, e segundo, se trabalharmos para produzir frutos, e frutos que permaneçam. Há uma outra passagem que tem a ver com aquele momento da Páscoa, pela qual nós passamos, em que Jesus lava os pés dos discípulos, de uma forma humilde, retira o seu manto, se envolve numa toalha, se abaixa e fica ali como um humilde servo dos seus discípulos. E ele diz: Ora, depois de lhes haver lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Muitas vezes nós ficamos arrogantes, nos achando assim o máximo, porque nós estudamos, porque temos um doutorado, ou porque temos alguma condição financeira, e nos esquecemos que estamos aqui para servir, para nos tornarmos humildes e servos do amado Mestre, Rabi, como você mencionou, que é um grande mestre. Precisamos ter mais noção de qual é o nosso papel aqui no planeta, nessa vida. Ou em todas as vidas que tenhamos. Porque o nosso caminhar é em busca da nossa evolução. E a evolução se dá pelo aprimoramento interior, pelo aprendizado, pelo nos observar como nós estamos traçando os nossos caminhos, como é que está sendo a nossa jornada. É por aí que nós vamos nos percebendo e aprendendo. E quanto mais nós nos envolvermos nessa energia de amor, de aprendizado, de estarmos conectados com essa energia maior, com o Pai, mais humildes nós ficaremos. Mais conectados estaremos com Ele. Diz Emmanuel numa passagem, no livro Fonte Viva, se não me engano, que ele fala: estáis prontos para servir? Ele termina o texto assim. Será que estamos prontos para servir? Não é simples, não é? Mas esse homem na beira da estrada, ele estava pronto para servir e de repente foi acordado por uma outra pessoa em que ele poderia ser diferente. Mas o ser diferente, ele estaria abandonando aquilo que ele tinha abraçado a vida inteira, que era de servir. E acorda. Que bom que ele acordou. Ele acordou pelas lágrimas e pela tristeza do grande amigo de longos anos no serviço de servir. Um outro aspecto é o da amizade. A amizade é algo assim maravilhoso. Muitas vezes a gente fala assim: essa pessoa é minha amiga. A gente usa essa palavra de uma forma, às vezes, muito vulgar. Né? Que amigo, amigo mesmo, é aquele que a gente tem um laço mais estreito, um laço realmente fraterno, por conta de poder fazer o que for necessário pelo bem do outro. Essa é a amizade verdadeira. E aqui, nessa história, se mostrou essa amizade verdadeira, esse laço íntimo, essa conexão, porque essa conexão se dava não só por essa questão física do prazer, da fraternidade, mas se dava por algo maior, que era a energia do Pai que estava ali envolvendo os dois numa missão muito especial, de servir. Aí é realmente a verdadeira amizade. E essa amizade que nós devemos procurar ter, valorizar, porque ela faz bem para todo mundo. Essa amizade, ela precisa ser alimentada com pequenos gestos, com carinho, com respeito, com reconhecimento do valor do outro. A amizade é muito importante. Um outro aspecto é a caridade. Existem algumas passagens, a passagem de Paulo especificamente, que fala sobre a caridade, em algumas traduções está caridade, em outras traduções está amor. E nós, no Espiritismo, falamos que caridade é o amor em ação, que é também o retrato perfeito para essa história. O amor desse anjo da estrada, enviado pelo Senhor, amor pelo próprio Pai, que o enviara ali, assumiu essa missão maravilhosamente. O amor e a caridade dos dois juntos com relação às pessoas que passavam pela estrada. Ficamos imaginando assim. Hoje a gente pega um carro, né? Viaja, aí tem um posto, toma uma água, né? Toma um refrigerante. Mas na época que foi contada essa história aqui, que é uma história muito antiga, não tinha isso. Dependia das pessoas que moravam nas estradas de serem caridosas, amorosas, para acolher e oferecer algo a esses viajantes. Muito importante essa presença na beira da estrada. E eles estavam ali, amor em ação. Amor pelo pai, como eu coloquei, o amor entre eles e o amor deles pelas pessoas que por ali passavam. O amor em ação. Um outro aspecto é o da felicidade. Porque conta aqui a história que houve a tristeza do anjo da estrada e houve a alegria e felicidade quando ele percebeu que aquele morador havia descoberto ou despertado para o que efetivamente ele estava fazendo ali. Que o seu olhar se iluminou. A felicidade não está nesses prazeres do dia a dia. Ah, eu vou ser feliz o dia que eu tiver determinada coisa, o dia que eu viajar ou for para determinado lugar. Isso não traz felicidade, traz momentos, talvez, de alegria, por ter realizado um sonho. Mas tão logo a gente realiza esse sonho, outros sonhos vão acontecendo. E à medida que outros sonhos vão acontecendo, as nossos momentos felizes vão se modificando. Mas não é a felicidade. A felicidade, ela vai acontecer em nós quando nós nos descobrirmos verdadeiramente. O autoconhecimento que a Joana de Ângeles, a que Joana de Ângeles se refere tanto. Precisamos nos conhecer. Precisamos saber daquilo que somos capazes. Descobrir não é só as coisas boas. Reconhecer o quanto nós precisamos aprender. Descobrir os nossos erros, porque na descoberta dos nossos erros é que vamos nos modificar. Vamos nos transformar. O autoconhecimento é um impulsionador do nosso e da nossa evolução moral, espiritual, intelectual. Nós vamos nos descobrindo, reconhecendo nossos erros e transformando esses nossos erros em impulsos para as nossas melhoras, a nossa evolução moral e espiritual. Muitas vezes nós não queremos enxergar os nossos erros. Isso tem a ver com o orgulho, com a vaidade. É tão mais simples descobrir os nossos erros e nos modificar do que ficarmos insistentemente cometendo os mesmos erros. Isso nos traz infelicidade. Porque quando nós sabemos que erramos e nos mantemos nessa situação, nós estamos sempre nos criticando, mesmo que não conscientemente. Mas se nós descobrimos uma falha em nós, temos várias, mas vamos descobrindo uma a uma, sem pressa. E vamos nos corrigindo. Isso nos dá uma satisfação imensa de saber que estamos sendo capazes de nos modificar. E à medida que nós conseguimos nos modificar, nós modificamos o mundo em que nós estamos. Dizia certa vez uma amiga, muitos anos atrás, eu ainda trabalhava, já estou aposentada há tanto tempo, que falava assim, que o nosso olhar para o mundo é cheio de problemas, nós olhamos o mundo cheio de defeitos, mas muitas vezes é o nosso olhar que está com problema. Quando nós mudamos o nosso olhar para o mundo muda. Ele pode não mudar, ficar muito uma maravilha, porque a gente sabe que nós todos ainda estamos num processo de caminhar e de erros e aprendizados. Mas nós passamos a lidar melhor com o mundo em que vivemos. Precisamos mudar o nosso olhar. Dizem que eu sou muito otimista. porque eu vejo essas coisas no mundo. Não gosto muito de ver jornal, confesso. Mas se vejo, eu procuro ver, assistir ao jornal, mas com um olhar, não um olhar de reprimenda, de recriminação. É um olhar de que aquela pessoa está doente. Ela não está sã, a pessoa em sã consciência não pode agir como nós vimos muitas vezes. Nós vemos muitas vezes nos jornais. Se eu olho com um olhar de recriminação, de julgamento, eu estou enviando uma energia negativa para esses acontecimentos. Eu acho que eu estou acertando ou ajudando, fazendo um julgamento e não, então eu tenho que fazer alguma coisa, quando, se eu olhar de uma forma fraterna, eu vou enviar uma energia positiva, eu sozinha dificilmente vou fazer alguma coisa. Mas se todos nós fizéssemos isso, como é que seria? Estaríamos provavelmente agindo como esse anjo da estrada e esse homem que morava na casinha simples na beira da estrada, exigindo de nós um exercício muitas vezes hercúleo, difícil, descendo a encosta íngreme para buscar uma água. Essa encosta íngreme é o nosso suor, é a nossa preocupação com o mundo. Mas com um olhar fraterno, porque nós vamos lá buscar a água para poder revigorar as energias daqueles que estão sofrendo, mesmo que seja mentalmente. Nosso poder mental é imenso. Nós não fazemos ideia do quanto nós podemos fazer se emitirmos ondas mentais favoráveis e amorosas para o mundo em que a gente vive. Para nós ainda não está muito fácil fazer isso. Mas podemos começar de agora. É a nossa missão. É o nosso servir. É a nosso amor em ação. É a nossa busca pela felicidade, não só nossa, mas do outro. Nós não conseguiremos ser felizes se não participarmos da felicidade do outro. Não conseguiremos. Quem é que conseguiria ser feliz? Vamos colocar só no ambiente familiar, que é mais fácil. Quem que conseguiria ser feliz? Uma mãe, um tio, uma avó. Se olhar para alguém e ela ama muito e essa pessoa não é feliz, está com algum problema, a gente está doido para resolver o problema, para ver ela feliz. Senão nós não vamos ficar felizes. E se nós estendermos essa família para a nossa rua, a quadra, nossa cidade, é uma grande família. Na realidade, nós somos uma grande família chamada humanidade. E nós somos responsáveis, direta ou indiretamente, pelo bem-estar da humanidade. Mas como? Eu, uma pequena pessoa, que não tem nenhum poder na mão para fazer algo, temos um poder muito grande, que é o amor em nossos corações. Há um anjo da estrada junto de nós o tempo todo, só esperando que nós o acolhamos em nossos corações para nos auxiliar e para que nós também o auxiliemos nesse caminhar. E se nós buscarmos o caminho fácil, como a história que o Humberto de Campos nos coloca, esse anjo da estrada vai ficar entristecido e vai ter que buscar outra pessoa que esteja disposta a fazer com ele o trabalho. Não é nos abandonando, nós é que abandonamos o nosso caminho. Será que nós conseguiríamos fazer isso? Nos transformarmos a esse ponto? Acordarmos, despertarmos. Nós nos despertarmos para essa grande realidade. Que o Senhor nos enviou um anjo de estrada para nos auxiliar, nos acompanhar e para que nós o auxiliemos. Será que nós estamos acolhendo esse anjo da estrada em nossos corações? Estamos acolhendo esse anjo da estrada na nossa missão, no nosso exercício de servir Estamos tendo uma relação amigável, fraterna com esse anjo? Será que nós verdadeiramente estamos percebendo o que realmente é a felicidade em nossas vidas? Precisamos estar atentos a esse nosso caminhar. Tem um monge beneditino que viveu há 1.300 anos atrás, chamado Beda. Eu li recentemente a respeito de uma passagem dele, de um ensinamento dele, que eu achei maravilhoso. Que ele dizia assim: há três caminhos que nos levam à infelicidade e ao insucesso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Preste atenção. Não ensinar o que se sabe. Nós estudamos, aprendemos, buscamos tantas coisas, tantos novos conhecimentos, queremos guardar para nós. É a água parada, estagnada, que apodrece. Não adiantaria para aquele homem na estrada morar perto da fonte se não compartilhasse a água pura com aquelas pessoas que estavam precisando dessa água pura para se revigorar, se rejuvenescer e ter novas forças para seguir os seus caminhos, certamente com as suas missões também. A missão nossa é de auxiliar outros a cumprirem suas próprias missões. Não praticar o que se ensina. Às vezes a gente quer dar conselhos. Mas a gente dá o conselho, mas será que nós fazemos daquela forma que estamos querendo aconselhar? Estamos sendo coerentes entre o que nós estamos falando e como nós estamos agindo? E não perguntar o que se ignora. Se eu não sei, eu tenho que procurar saber. A gente brinca lá em casa que quando nós sabemos algo, nós podemos falar a respeito desse algo. Se não sabemos, nós damos meros palpites. A gente brinca muito lá em casa assim. Então, nós, para falarmos sobre alguma coisa, precisamos conhecer sobre aquilo que nós estamos falando. É algo que nós temos que procurar fazer, estudar, aprender, internalizar esse conhecimento para então podermos exercer ou exercitar esse conhecimento em nós, até no compartilhar. E o filósofo brasileiro que trouxe essas palavras de Beda, lendo o livro dele, eu vi, ele remete à seguinte conclusão, que eu achei muito interessante. Nós vamos encontrar a felicidade e o sucesso na generosidade mental. Ensinar o que se sabe. Aprender e ensinar é uma generosidade mental. Honestidade moral é quando nós praticamos aquilo que nós ensinamos ou procuramos ensinar. Se nós não praticamos, nós não estamos sendo honestos nem com nós mesmos, nem com os outros. A nossa felicidade e sucesso passa pela generosidade mental e pela honestidade moral. Acrescenta ele, na humildade inteligente, perguntar o que ignora. Não adianta nós ficarmos só achando que sabemos e fazer de conta. Precisamos realmente aprender mais, a buscar aprender mais, a buscarmos fugir da nossa ignorância. Ignorância no sentido, ignorar mesmo, é não saber, não conhecer, não ter o conhecimento a respeito de algo. Precisamos lidar com a nossa ignorância e preencher o nosso ser de conhecimento para que possamos compartilhar o que sabemos e ensinar ou agir de acordo com o que nós estamos querendo ensinar. Aí seremos felizes, porque estaremos em paz com nós mesmos. A felicidade passa pela essa paz interior. Jesus nos disse que nós somos luzes. Nós temos uma luz interior. Diz também que nós somos deuses. E nós não agimos como se fôssemos. Essa luz está aqui Dentro de nós, cada um de nós tem essa luz. E nós não deixamos que ela brilhe. Precisamos fazer essa luz brilhar. Porque essa luz brilhando vai iluminar o nosso ser, a nossa alma vai ficar linda, luminosa. E poderemos, a partir de então, tentar transformar o mundo à nossa volta. Porque estaremos compartilhando algo que é maravilhoso, que é um dom que Deus nos deu. Precisamos fazer brilhar a nossa luz. Apesar de tudo o que acontece por aí, as pessoas estão ainda em dificuldades, há muita violência, há muito desamor, há muita falta de fraternidade. A gente percebe, é fato, não tem como esconder. Mas são viajantes, por vezes de estradas, ou melhor, de carruagens suntuosas, ou viajantes de pés descalços. E nós precisamos, com a nossa luz, revigorar esses viajantes, proporcionar a eles melhores condições de caminhada, para que eles possam se encontrar e cumprir a sua missão. Porque se nós não fizermos isso, nós não estamos cumprindo a nossa parte nessa missão. E voltando ao foco básico da história, que é a questão do recurso medianímico, das nossas condições, eu gostaria de terminar com uma frasezinha, ou melhor, um parágrafozinho. O texto se chama Mediunidade. Estar em paz e ter fé. Aprender e modificar-se. Trilhar no caminho do bem, pacificar corações, doar-se incondicionalmente, compartilhar ensinamentos. Eis alguns dos atributos daquele que busca o exercício da verdadeira mediunidade. Todos nós somos médiuns, alguns mais explícitos, outros nem tanto, mas somos todos médiuns. Sabemos disso, é uma condição física. Então todos nós temos este compromisso. Todos nós. Não é só o trabalhador da casa que fica na cabine ou fica no trabalho de tratamento. Todos nós temos esse compromisso como intermediários entre o plano físico e o espiritual. E precisamos abraçar essa missão com muito amor e carinho. Servindo, amor em ação, a amizade e em busca da felicidade verdadeira, que é essa conexão com um plano maior, com um plano sutil, elevado. Sermos felizes e transformarmos o nosso mundo em um mundo melhor. Que a paz esteja com todos. Graças a Deus.